Glórias a Deus. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Nós vemos aqui oração pela Igreja. O apóstolo Paulo escrevendo e falando da oração que ele faz pela Igreja. O que é oração? Oração é a atitude de fechar a alma para as coisas do mundo, se fechar para as coisas do mundo e, em nome de Jesus, estabelecer um diálogo, uma conversa com Deus, o Criador. A verdadeira oração não acontece isoladamente. A verdadeira oração, ela é fruto de uma constante comunhão com a Palavra de Deus, com o próprio Deus e com a Igreja. E nós vemos esta verdade da comunhão constante na Bíblia toda, desde os tempos mais antigos, desde a Igreja primitiva, lá no deserto ainda, o povo de Deus se reunindo. Nós vemos isso na vida dos profetas, na vida dos apóstolos. E o próprio Senhor Jesus afirma muitas vezes sobre a importância de estar orando sempre, sem nunca desanimar. Lucas 18:1, Jesus até conta uma parábola para fortalecer a ideia de orar sempre, sem nunca esmorecer. Então nós vemos aqui a oração pela Igreja. Primeiro, a Igreja como família de Deus. E Paulo, ele diz que se posiciona de joelhos diante do Pai para clamar pela grande família de Deus, a Igreja do Senhor Jesus. E quando ele se posiciona de joelho, isso demonstra urgência. Quanto mais sério o problema, mais a pessoa fica de joelho. Conforme a sua postura de oração, demonstra urgência, a necessidade daquilo que pede. O apóstolo Paulo diz que de joelhos ele fica diante do Pai. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por esta causa. Ele começa o versículo 1 desse capítulo também falando assim: por esta causa. E daí ele começa no versículo 2 até o 13, falando sobre a revelação do mistério da salvação de Deus em Cristo Jesus. E daí ele dá uma pausa. Ele começa: por esta causa. E daí no versículo 14 ele retoma: por esta causa. Ele já tendo explicado o mistério da salvação, da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, e ele se dirige à Igreja como família de Deus. Se dirige à Igreja falando já da questão da posse da salvação. Não é mais só revelar o mistério, é tomar posse do mistério revelado. Dá a impressão aqui que ele está orando por famílias terrenas, por famílias sanguíneas, mas não, ele está orando pela família de Deus, pela Igreja, porque ele se dirige a Deus como Pai. E ele diz que ele é o Pai de toda a família, tanto daqueles que ainda estão na terra como daqueles que estão no céu. Ele está se referindo a Deus como Pai de toda a Igreja. E nós precisamos tomar posse disso para nós, que nós somos da família de Deus. Não só Paulo deixa muito claro isso para nós como família de Deus, mas a Bíblia toda, desde os tempos antigos, Deus se manifesta como Pai e querendo ter a grande família e Ele no centro de toda a família. E o versículo lido na abertura do culto, Efésios 2:19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, tendo o mistério revelado, o mistério da salvação revelado, do grande amor de Deus, da misericórdia de Deus, então ninguém anda mais por aí como uma pessoa perdida, sem rumo. Não é mais um estrangeiro fora do reino de Deus, mas torna-se concidadão dos santos e da família de Deus. Uma grande família e um só Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos ter bem claro isso, só existe um só Pai. Acabou a figura de família terrena, mãe terrena, pai terreno, só um Deus e Pai, o Deus Todo-Poderoso. E assim não existem mais estrangeiros. Uma só nação, uma só família, um só Deus, um só Salvador, o Senhor Jesus. Então, esta oração pela igreja, primeiro como família de Deus. E nós vemos também que a oração, ela se dirige à igreja como família de Deus, pedindo fortalecimento. Então, a oração pela igreja é pedindo fortalecimento da igreja, da família de Deus. E ele deixa bem claro, sejais fortalecidos. O princípio de toda a base para ter vitória é fortalecimento. O atleta se fortalece para ter vitória como atleta. O crente não é diferente. Para ser crente vitorioso, precisa ser fortalecido. E fortalecer comunica a ideia de guarnecer, tornar-se forte, conforme a glória do grande rei, conforme a glória do Senhor dos Exércitos. Fortalecer comunica a ideia de estar guarnecido, cercado por um exército, por forças sobrenaturais. E esse fortalecimento é para que cada crente seja habitação, templo, morada do Espírito Santo de Deus. Não tem outra razão a não ser um preparo. Os grandes reis moravam em choupanas? Em casebres? Em favelas? Não. Os grandes reis sempre moraram em palácios. O rei dos reis e senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, morava no templo em Jerusalém, no Antigo Testamento. Daí agora, no tempo da graça, o Senhor Jesus preparou cada crente, cada filho, cada filha de Deus, para ser templo de Deus, para ser habitação de Deus em Cristo Jesus. E os versículos 16 a 19 diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Glórias a Deus. Oração pelo fortalecimento da família de Deus. A oração é para que cada crente, aquele que já tem o Espírito Santo, cada pessoa que já tomou posse do mistério da salvação, e cada crente seja, então, fortalecido. E não é um fortalecimento qualquer, é fortalecimento com o poder do Espírito Santo. E tem mais uma coisa ainda, é segundo a riqueza da glória de Deus. Deus enviou seu Filho Jesus e Jesus enviou o Espírito Santo. E a glória toda está em Deus. Então ele diz que este fortalecimento não é um fortalecimento qualquer, é segundo a riqueza da glória de Deus. Isso tem um propósito, a fim de que cada crente compreenda e tome posse e viva o mistério do amor de Deus em Cristo Jesus, o mistério da salvação. O amor de Deus por nós é tão grande, é incalculável, mas nós precisamos lembrar de uma coisa, que sem Jesus, este amor não se revelaria a nós. O mistério do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, só acontece através do Senhor Jesus. Nós precisamos, então, ter bem claro para nós que nós andamos por aí, não pela nossa força, mas fortalecidos como filhos de Deus, fortalecidos como família de Deus, segundo a riqueza da glória de Deus. Não é uma coisa qualquer. É algo poderoso, é algo tremendo. E também para um propósito tremendo. É para que cada um viva nesse poder de vitória. E cada vez compreenda mais, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. O propósito é, desse fortalecimento, é cada vez conhecer mais o amor de Cristo, conhecer mais a grandeza do amor de Deus. Porque sem fortalecimento, ninguém vai compreender isso. Porque ele está acima de todo o entendimento humano. Ele está acima de toda e qualquer inteligência, de toda e qualquer cultura, de todo e qualquer diploma. As pessoas só vão alcançar o entendimento sendo fortalecidos, segundo a riqueza da glória de Deus. Aí as pessoas vivem o mistério revelado da salvação. Fora disso, não há como viver o mistério revelado da salvação. A oração é pelo fortalecimento de cada crente, com o poder do Espírito Santo. E é um fortalecimento tremendo, segundo a riqueza da glória de Deus. E quando nós tomamos posse desse fortalecimento, segundo a riqueza da glória de Deus, nós vivemos vitoriosamente. Nós vivemos no poder do Espírito Santo. O amor de Cristo jamais se revelaria a nós, pela nossa inteligência, pelo nosso conhecimento, pela nossa cultura. Ele se revela somente pelo poder do Espírito Santo. Se revela somente pelo fortalecimento que vem no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Então, todo crente deve parar para pensar sobre a grandeza da obra de Deus que está preparada para cada um de nós, para cada crente. É uma obra grandiosa. É segundo a riqueza da glória de Deus. Não é segundo o pensamento medíocre do ser humano. Não é segundo os diplomas que diante de Deus são medíocres. É segundo o poder do Espírito Santo, segundo a fé de cada um. É segundo o amor de cada um por Deus e sua palavra, sua igreja, sua obra na vida de cada um. Esta oração também deve ser sabendo que para Deus não há limites. Para Deus não há limites. Muitas vezes os crentes oram limitando o poder de Deus. Muitas vezes os crentes oram como se estivesse orando a um Deus qualquer. Oram com palavras bonitas, mas desprovidas de fé. Só a fé que move o coração de Deus. Nós precisamos orar com fé, sabendo que para Deus não há limites. E ele afirma aqui nos versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O nosso Deus é o Deus que não tem limite para nada. Ele está acima de tudo e de todos. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso quer dizer que ele tem todo o poder. Eu gosto de sempre me referir ao Deus Todo-Poderoso, porque poder limitado nos cerca no dia a dia. O próprio ser humano tem um poder muito limitado. Os falsos deuses têm um poder limitado. Os poderes das trevas têm um poder limitado. Satanás tem um poder muito limitado também perto de Deus, perto do poder de Deus. Então, para Deus não há limites. Ele é infinitamente superior a tudo que pedimos ou pensamos. Então nós devemos orar crendo que Deus é poderoso. E é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente acima de tudo quanto pedimos ou pensamos, infinitamente mais. Sabe o que é infinito? É aquilo que não pode ser medido, aquilo que não pode ser calculado. Então nós devemos orar ao Deus poderoso, que Ele faz infinitamente mais, infinitamente, incalculavelmente, sem que alguém possa medir o poder de Deus. Nunca, jamais alguém conseguirá dizer: o poder de Deus vai até tal ponto. O poder de Deus vai sempre além, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E esse poder, ele diz que esse poder opera em nós, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder opera, esse poder está dentro de cada crente, este poder infinito. É aí que está a grandeza da Igreja Vitoriosa. Este poder infinito está dentro de cada vida. Então nós precisamos puxar para o nosso dia a dia este poder infinito. Nós devemos orar crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Chega de tratarmos Deus como um Deus qualquer. Deus quer manifestar a sua glória na Igreja com milagres, sinais e maravilhas. Mas nós precisamos tratar Deus como Ele é, infinitamente poderoso, infinitamente misericordioso, infinitamente salvador. A salvação de Deus não tem limite. Se nós somos crentes, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E é este poder que opera em nós, o poder infinito de Deus que opera em nós, pelo Espírito de Deus que habita em nós. E esse poder é infinitamente acima de qualquer poder. Ele está infinitamente acima do nosso entendimento. Ele está infinitamente acima da ciência e da tecnologia. Então nós devemos sempre colocar em primeiro lugar o poder infinito de Deus. Aí os milagres acontecem. É costume ouvirmos diariamente diagnósticos médicos. Tal pessoa não tem mais solução, está condenada à morte por tal e tal doença. Mas não é isso que Deus diz. Que Ele é poderoso para operar infinitamente acima de tudo e de todos. E quando nós pensamos assim, até nesses casos perdidos da medicina, eles não estão perdidos, porque o médico passa a ser um instrumento nas mãos de Deus. E eu já ouvi muitos médicos afirmarem assim: eu sou um instrumento nas mãos de Deus. E não só o médico deve ser um instrumento nas mãos de Deus. Cada crente deve ser um instrumento nas mãos de Deus. E assim Deus manifesta a sua glória, o seu poder e o seu reino. Você quer um ano vitorioso? Começando o ano, se quer um ano vitorioso, lembre-se de que somente em Cristo para termos verdadeira vitória. Nós precisamos lembrar de orar como família de Deus. Lembrar de orar pelo fortalecimento pessoal, pelo fortalecimento da Igreja. Lembrar de orar que para Deus não há limites. Orar sempre ao Deus ilimitado, infinitamente poderoso. Marcos 10:27 diz assim: Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo, estarmos sempre orando para o Deus que tudo pode realizar, para o Deus que não há limites, para o Deus que tudo é possível. Glórias a Deus.